A rádio que você ouve é inconfundível. ZYM 211, 87.9 MHz. Canal 200. Rádio Comunitária Nova Geração. Estúdios e transmissor na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 420. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação Cultural e Artística de Jataizinho.
Em instantes. Transmissão direto da Câmara Municipal de Jataizinho. Instantes, 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 transmissão direto da Câmara Municipal de Jataizinho.
Trabalho da 26ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido o nobre vereador Reinaldo para que faça a leitura de um texto bíblico.
Feliz o homem que teme a Javé e se compaz com os seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, e a descendência dos retos será abençoada. Na sua casa há abundância e riqueza, na justiça permanece para sempre. Ele brilha na treva como luz para os retos. Ele é piedade, compaixão e justiça. Feliz quem tem piedade e empresta e conduz seus negócios com retidão. Palavra do Senhor.
10 segundos para a meditação. Boa noite a todos, os munícipes aqui presentes e a todos os ouvintes. Gostaria também aqui, logo no início da reunião, de estar mandando um abraço aqui para minha amiga Lúcia, mãe do Luizinho, da Valdirene, da Marlene Silane e a sua irmã. E também gostaria de estar falando sobre os assuntos relevantes do município. Gostaria de passar a palavra ao primeiro secretário, Fábio.
Boa noite a todos. Em atenção ao ofício número 176 de 2015 e em resposta ao requerimento sob o número 034 de 2015, informamos a Vossa Excelência que os débitos tributários decorrentes da ausência de pagamento de ISS, taxa de verificação e vigilância sanitária alcançados pela prescrição não foram executados, tendo em vista a grande maioria das empresas torna-se inativas, ou seja, fecha suas portas, sem ao menos comunicar à Prefeitura Municipal, fato que dificulta a operacionalização do setor de tributação quanto à definição das pendências dos débitos que efetivamente autorizam a propositura da ação executiva, o que ocorre em decorrência de não haver no quadro de pessoal o servidor fiscal de tributos, que se puder realizar a fiscalização dos estabelecimentos comerciais e, consequentemente, o lançamento dos débitos efetivamente devidos pelo contribuinte. Quanto aos motivos do deferimento ao requerimento, esclarecemos que a referida empresa apresentada débito de ISSQN, quanto aos exercícios 2007 e 2008, prescritos respectivamente em 2012 e 2013, cujo reconhecimento se deu pelos mesmos motivos dos demais contribuintes, relacionados no decreto número 068 de 2015, ou seja, a ocorrência da prescrição. Hélio Batista da Silva, Prefeito Municipal. Em atenção ao ofício 203 de 2015 e em resposta ao requerimento sobre o 055, solicitando informações acerca do recolhimento de ISSQN e ao município de Jataizinho pela concessionária de Rodovia Norte, informamos que a alíquota cobrada é de 3% de acordo com o número 748 de 2006, Código Tributário Municipal, e que a média mensal recolhida nos últimos 7 meses do ano 2015 é de R$ 36 mil, sendo que nos oferece a oportunidade, despedimos Hélio Batista da Silva. Considerando que o fluxo de veículos em nossa cidade aumentou consideravelmente, considerando que a rua Curitiba também é uma rua que serve de espaço para os municípios fazer caminhadas, considerando que devido à destinação, o piso não apresenta condições ideais para a prática de caminhada em busca de melhor qualidade de vida, considerando que é uma via de ligação entre bairros e, desse modo, o fluxo de veículos é acima da média, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo que determine e seja feita a recuperação do asfalto em caráter da prioridade a partir da rua Tânia Lúcia Correia até a Avenida Presidente Getúlio Vargas. Reinaldo Cícero Martins, Reinaldão. Considerando que o atendimento de várias atividades públicas da população é feito em diversos locais, considerando que a identificação desses departamentos municipais quase sempre não são bem identificados, considerando que quanto mais informação, melhor será para a administração pública, indico à mesa que seja enviado o ofício executivo municipal que determine e seja feito os devidos estudos no sentido que instale placas indicativas padronizadas em todos os locais onde a administração pública exerça as atividades. Exemplos, unidade de saúde, escola municipal, CRAS, entre outros. Claudinei de Oliveira Cabral, Indim. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste expor que, conforme o protocolo número 606 de 2015, protocolado em data de 17 de dezembro de 2015, do qual foi atestado pelo Dr. Áureo Sinagawa, a necessidade de que, de afastamento médico por 120 dias, por apresentação de lesão de manguito rotador de ombro esquerdo, para tratamento clínico ambulatorial, requeiro como matéria de urgências, seja referido ao atestado colocado em pauta para deliberação do plenário e que cumpra todas as disposições regimentais e legais. Me coloco à disposição para maiores esclarecimentos e havendo a necessidade da junção dos demais documentos comprobatórios. Anilton Murari, Polaco Serralheiro. Passo a palavra ao senhor presidente.
Na ausência do segundo secretário, Anilton Murari, gostaria que compor a mesa o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, a segunda secretaria, faz favor. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 5 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Passa a palavra ao primeiro secretário Fábio.
Antônio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres pares, aos munícipes aqui presentes e a todos os ouvintes. Eu gostaria de estar aqui deixando um abraço à dona Cleusa Pavão, à Vera Lamin lá na vila, que a gente esteve conversando hoje. Então vai aqui um abraço carinhoso de Tizil para vocês. E gostaria também, senhor presidente, de fazer um requerimento verbal. Na praça Massama e Noi, porque a gente andou cortando a grama aqui do canteiro central da avenida, mas a praça lá não foi mexido. Então, a gente gostaria que o prefeito estivesse dando uma olhada lá com carinho. E sobre as ruas, com muito capim saindo agora, após a chuva, para que tem lugar que veneno vai resolver, mas que agora vai precisar fazer uma capina. Então, a gente está aí pedindo, fazendo, se possível, em nome de nós todos, aí fazer um apelo ao prefeito que faça aí um mutirão para que isso seja executado. No mais, muito obrigado.
José Aparecido Rodrigues, Paçoca.
Presidente, vereadores, munícipe, boa noite. Primeiramente, venho agradecer a Deus, mais uma vez sentado nesta cadeira, para que Deus abençoe a todos nós, vereadores, que dá sabedoria e entendimento para nós, para que cada vez mais nós tenhamos o entendimento de Deus para que siga o caminho dessa casa na paz. Muito obrigado, presidente.
Reinaldo Martins, Reinaldão.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, aqueles que nos ouvem pela rádio comunitária, boa noite. Quero falar nesta oportunidade de um fato que vem ocorrendo em todo o país, em nosso estado, mas também ocorre em nosso município. A redução da população dos pequenos municípios, que pode ser notado após a divulgação da estimativa populacional feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Paraná, há uma indicação de que dos 399 municípios, 159 apresentam redução na população de 2015, com relação ao ano anterior, cerca de 38% das cidades. O índice estadual supera a média nacional, que é de 24,5%. Esse movimento pode ser explicado pelo êxito rural e pela economia pouco diversificada dos pequenos municípios, sem atrativos econômicos e com poucas opções de educação em qualificação profissional. Os jovens deixam essas localidades para estudar e não retornam mais. Reflete também a falta de políticas públicas nacionais e estaduais direcionadas a esses municípios. Se houvesse um planejamento consistente que promovesse o desenvolvimento igualitário das diversas regiões, a migração seria menos acentuada. A perca da população é um fator de preocupação, pois as cidades ficam mais vulneráveis e dependentes dos repasses federais e estaduais, e, consequentemente, com menos capacidade de gerar recursos devido ao enfraquecimento econômico. Há outro fator de preocupação que ocorre concomitante com a migração da população jovem e o envelhecimento da população. O envelhecimento da população demanda do provimento de obras necessárias, tais como mais atendimentos e saúde e mobilidade. Embora que atualmente os idosos tenham conquistado melhores condições de vida, independência financeira, não se pode negar que é gerada uma sobrecarga no sistema de saúde, com mais idosos e com mais população economicamente ativa, e menor é natural que ocorra um desequilíbrio financeiro. É premente a necessidade de se fortalecer a economia. Parece-nos haver uma pouca movimentação dos governos para modificar a política. A população não pode continuar a pagar por décadas a falta de planejamento e desestrutura governamental. Portanto, o planejamento da ação governamental, também em nível de município, deveria ser de ações que privilegiassem a retomada do crescimento com a promoção de retenção de sua população e, consequentemente, da sua economia. Resumindo essa leitura aqui, presidente, foi feita essa pesquisa do IBGE e concluiu que os nossos jovens estão indo mais cedo procurar serviço no exterior. E o que acontece? Só fica na cidade pequena as crianças e os mais velhos. E dificulta o trabalho das empresas ter mão de obra necessária. E com isso atrasa o desenvolvimento do município. Também na noite de hoje fiz uma indicação. Já conversei com o responsável pelo barracão, o Bruno, o Trisco. Eles estão trabalhando, se esforçando aí dentro do que se pode para ser feito um tapa-buraco na cidade toda, né? Mas a gente tem que começar por algumas ruas e dando ideia para eles que a população procura a gente. E a minha indicação hoje é sobre a Rua Curitiba. Ali é um espaço que o pessoal usa para fazer caminhada, precisa ser bem recuperado. Ali a gente não tem os bueiros naquela rua e sempre teve saída de água, né? Chovia, saía a saída de água natural. E a população vai lá, comprou a maioria das datas ao redor da Rua Curitiba, e ergueu, né, para fazer o muro de arrimo lá para poder fazer as casas, e agora a água não tem para onde sair. Então, já falei com eles também, eles vão estar procurando fazer essa saída natural e o tapa-buraco dessa rua. E ali tem muitos moradores que me procuraram, o Cláudio, a Bete, a Silvana, o seu Cícero, o Ditão, pai do Maral, e o Zé Filho. Até eu queria pedir para o SAAI também, que em frente à casa do Zé Filho é uma estação lá de esgoto, e o SAAI vai lá, faz o buraco e está demorando para fazer a conservação. E como ali é o final de rua, na minha rua Conde Cubo, lá no final a água, toda a água desce e para em frente à casa do Zé Filho. E lá é obrigação do SAAI também arrumar esse buraco que ela fez. Também na noite de hoje eu quero fazer um requerimento verbal, tá, senhor presidente? No meu nome, Reinaldo Cícero Martins, do vereador Cícero Aparecido Guimarães, Laércio Fernandes Quitério, José Aparecido Rodrigues, Claudinei de Oliveira Cabral, Antônio Laércio dos Reis, Fábio de Moraes Polônia e o Anilton Murari, né, que não pôde estar presente hoje aqui, mas ele deu autorização para apoiar o nome dele. Vamos lá, os vereadores nessa casa de leis, ao final do... dessa casa de leis, afinal assinados por todos aqui, veio muito respeitosamente expor que no final requerer que se no que segue, né? Está acontecendo uma prática incomum de divulgação dos documentos dessa Câmara Municipal em páginas da web, tais como Jataizinho para Todos, Rivelia e no WhatsApp também, sem que os meus tempos sido obtido via requerimento junto à secretaria dessa casa, que é o procedimento legal. Tais publicações claramente possuem a intenção de desacreditar a administração do atual presidente. Requeremos que seja criada uma comissão interna de sindicância para apurar a conduta dos servidores que, porventura, disponibilizam de tais informações. Isso aqui, senhor presidente, é uma coisa importante que tem que ser feito aqui. Em algumas reuniões atrás, eu como vereador, eu tenho meu direito de debater, né, quando a gente está falando de qualquer assunto aqui. E o contador da casa, ele me questionou através de requerimento, ele pediu informação para mim daquilo que eu tinha falado, eu respondi para ele. No outro dia, essa documentação passava em todas as páginas dessas, já está indo para todos, Reveli, WhatsApp, e juntamente com documentações internas da Câmara. Então, eu não sei quem que colocou, tá? Mas para sair daqui de dentro tem que ter sido do pessoal da Secretaria. Então, essa sindicância aqui é em nome de todos os vereadores para que não aconteça mais isso. Muito obrigado.
Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, secretaria desta casa, os senhores aqui presentes. Fazer uma breve explanação hoje aqui, primeiro sobre a resposta que o Executivo nos enviou, né, referente ao requerimento ao ISS da Econorte, algo que nós já havíamos falado aqui anteriormente. Está aqui que a média mensal recolhida nos últimos 7 meses é de R$ 36 mil, isso mês, né? E é realmente 3% aquilo que nós já sabíamos, né? Agora, vamos discutir com quem realmente conhece a parte técnica da coisa, né? Para ver se a gente consegue realmente estar melhorando, de repente, com a Econorte esse montante aqui. Mesmo sendo em 3%, eu ainda acredito que tem que reaver uma contagem ali, como funciona, R$ 36 mil mês é muito pouco. Aquela praça ali, ela deve arrecadar por baixo hoje 2.300.000 meses, entendeu? Então, daqui a pouco nós vamos provavelmente ter um matemático aqui entre nós, durante uns dias, quem sabe ele pode ajudar a gente a falar esse cálculo aqui, mas vamos discutir melhor, tá, ok? Eu gostaria de falar sobre o assunto, senhor presidente, que está relacionado, de repente, a todo o nosso território, em especial ao lar mesmo, que é aquela agressão que acontece dentro de casa. Eu quero usar esse espaço, já que muitas pessoas nos ouvem em casa também, que é, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, não é? Acho que é importante a gente difundir isso aqui, divulgar, dizer que a mulher tem que procurar, assim que, mesmo antes de acontecer, porque muitas vezes não é agressão física, né? A agressão, talvez aquela agressão verbal, entendeu? Há vários tipos de agressão. Infelizmente, a gente sabe que, embora o nosso município seja um município pacato, quietinho, as coisas aqui também acontecem, entendeu? Tem, infelizmente, alguns indivíduos que em vez de entregar a flor, ela é na base do soco mesmo. Muitos que, de repente, se postulam até como gente muito bacana na sociedade, que gritam aí, entendeu? É lamentável mesmo que isso aconteça. Eu quero falar com você, mulher de casa. Você que está ouvindo a gente aí. Você que, de repente, infelizmente, deve estar até vermelha nesse momento, né? Porque está do lado, muitas vezes, daquele que deveria te dar amor e que te dá pontapé quando bebe umas, né? Então procure uma delegacia, denuncie, tá ok? Porque a pior coisa que existe é o silêncio. Há dias eu gostaria de dizer isso aqui. Então, infelizmente, isso aqui eu estou falando aqui, não estou direcionando a ninguém, vereador, entendeu? Mas é que a gente sabe que infelizmente existe, né? E eu acho que essa casa tem que aproveitar também esse espaço para difundir isso aqui, né? E a mulher realmente, ela tem que se valorizar, né? A gente sabe que na maioria das vezes ela fica desamparada após denunciar, muitas vezes se sente ameaçada, mas as pessoas devem procurar conhecer um pouquinho mais como funciona a Lei Maria da Penha. O cara tem que ficar distante mesmo, e se ele, francamente, para a senhora de casa, viu? Se ele não respeitar aquela limitação imposta por lei depois, é cadeia na certa. Então, assim, aos homens de casa, vamos tratar com amor, com carinho, e as mulheres, vamos nos valorizar, né? Vamos lá, vamos valorizá-las, né? Ok? Até me enquadrei aqui como mulher. Afinal, a gente veio de um ventre de uma mulher, né? Eu acho que o mínimo é o respeito, né? Pela mulher, pela namorada, pela noiva, né? Então, novamente, pela namorada, pela noiva, né? Então, novamente, eu quero dizer para você, mulher, denuncie, tá ok? Hoje eu falava com o Dorival, que inclusive se encontra aqui nessa casa, o Dorival Duarte, e ele dizia o seguinte para mim: Dindim, comenta lá, o pessoal tem que começar já aí o discutir projeto com a sociedade organizada, entendeu? Relacionado à dengue, né? A gente sabe que o ano passado, esse ano, né? Foi um caos, Jataizinho, né? Nós passamos aí por dificuldades mesmo em relação à questão da dengue. Estivemos, senhor presidente, entre os municípios onde mais casos existiram. Então, assim, prefeito, executivo municipal, vamos aí realmente dar uma analisada, ver o que está sendo feito em relação a essa questão da dengue, para que não ocorra novamente o que já aconteceu anteriormente. Gostaria, senhor presidente, de fazer uma indicação verbal. A gente sabe que existe uma empresa que está cuidando da troca dessas lâmpadas, né? Que na maioria das vezes são quebradas por alguns indivíduos da população. Não é um cidadão comum. Não é só desvio de conduta, é falta de vergonha na cara mesmo, é falta de caráter. Que o cara que dentro da cidade igual a nossa, né, onde a gente vive sofrendo aí em relação ao recurso, o prefeito manda colocar uma lâmpada, porque agora é a prefeitura, né? O cara vai lá e quebra ele, no mínimo, tinha que catar a lâmpada, né? Mas é o que eu digo, tem que existir fiscalização, senão não vai funcionar. Então, assim, a indicação é a seguinte, eu fugi aqui um pouco, presidente, é para que em alguns pontos fosse colocado também aquela telinha, aquela gradinha, entendeu? Na verdade, teria que ser inverso, né? Grade deveria existir para quem faz isso, mas lamentavelmente, né? Nós vamos ter que colocar grade, porque, olha, na Rio Grande do Sul, por exemplo, eu vi semana passada, a prefeitura foi lá e trocou tudo, é uma sacanagem. Os caras arrebentaram, em 2 dias tinha uma lâmpada a mais. Eu não sei se essa empresa vai aguentar, não, viu? Porque Jataizinho é só por Deus mesmo. Deu 5 minutos, né, presidente? Ok, só para me concluir, presidente, por gentileza, recebi um cálculo aqui que de cada 1.800.000 reais, 3% significaria 33 mil, né? O cálculo desse valor é... Oi? 1.800.000, né? 1.800.000 reais, 33 mil. Está fora. De qualquer maneira, a gente vai discutir depois uma indicação também e vai estar falando mais, ok, senhor presidente? Muito obrigado.
Cícero Aparecido Guimarães, Gordo.
Boa noite, presidente, munícipe presente, ouvintes que estão nos ouvindo. Eu, presidente, gostaria de pegar um gancho aqui, junto com meu amigo Tizil, e essa semana passada e hoje eu estive dando uma volta aí nos conjuntos, na cidade, e gostaria de dizer, vereador, que o senhor foi feliz nas palavras do Vossa Excelência, no qual eu tenho muitos amigos ali, em todos os conjuntos, e eu passando ali na Praça Inoi, eu fui cobrado por uma moradora que realmente está abandonado aquela praça. Então eu gostaria que, se alguém da administração estivesse nos ouvindo, não vou fazer indicação, a respeito da quadra também, que tem que dar uma atenção lá para os nossos meninos que jogam bola lá. Até tem o Hermes aqui, que sempre está lá jogando uma bolinha. E não vou fazer indicação pelo seguinte, eu acho que o secretário, o fiscal, ele tem que estar passando, ele tem que estar olhando, ele tem que estar vendo onde que estão os problemas. Então, eu estou comentando aqui, eu acredito que tem alguém da administração nos ouvindo, que não é só lá na praça, tem a Praça Zezé Quirino, que tem a pista de caminhada, no qual se encontrava muita gente ali fazendo as caminhadas, hoje não faz mais, por causa do mato está muito alto, como o vereador Tizil cobrou. É só pegar ali um funcionário, passar veneno ali na minha época do Dorival, do vereador Adilson, eu colocava ali uma pessoa, passar veneno com uma semana, vereador Tizil. Ele resolvia tudo esse problema. Passava o veneno, com uma semana ele fazia a cidade inteirinha. Com 7 dias já não tinha mais o mato. Que com 7 dias o Randab já elimina o mato. Então eu acho que está faltando um pouquinho de visão de quem está comandando ali no barracão. Podia dar uma olhada com mais carinho. Na Praça Zezé Quirino, na Praça Inúlio. E que faça, que mande uma pessoa lá ver a situação do pessoal que fazia caminhada ali, vereador Dindim. Hoje não se encontra mais ninguém. Você subindo aqui no posto de saúde, aqui na esquina ali, tem uma capoeira ali, que o pessoal tem que sair da calçada para andar na rua. Então eu gostaria que o pessoal aí olhasse com mais carinho a nossa cidade. E também poderia deixar de comentar aqui que todos os lugares que a gente passa, a população está nos cobrando, cobra todos os vereadores. Essa semana, acho que hoje, a semana passada, o vereador Adilson foi cobrado, o vereador Dindim foi cobrado, a respeito do cemitério. Eu, andando ali perto do cemitério, encontrei uma moradora que o ente querido dela está sepultado lá. Ela me fez um relato que eu não acreditei. Tamanho descaso lá no cemitério. Não sei se é do Alcadre, se é da prefeitura, mas alguém tem que ir lá dar uma examinada. E essa pessoa disse que foi lá dar uma olhada lá no túmulo do ente querido dela. Olha, que ela saiu, ela falou que a calça dela estava cheia de picão. E eu não tinha acreditado. Mas eu passei lá hoje para dar uma examinada. Infelizmente, o nosso cemitério está abandonado. Então, eu acho que a administração tem que olhar com carinho, tem que mandar algo, alguém responsável lá cuidar. E outra coisa que eu também queria, até eu conversei com o secretário de governo, o Eric Bruno, ele se dispôs a fazer, até gostaria que todos os vereadores cobrassem que o cemitério se encontre aberto. Eu já passei lá de noite, o vereador Tizil já passou, acho que ele já teve até que fechar o portão. O portão fica lá a noite inteira aberto. Os dois portões, de baixo e de cima. Na minha época que eu tomava conta, eu deixava um funcionário 6 horas da tarde passar lá e fechar o cemitério. Porque é um descaso muito grande com os entes queridos nossos que se encontram sepultados lá. Então eu gostaria que eles dessem uma olhadinha. E também gostaria de estar cobrando aí o tampa-buraco, que nem o Reinaldo diz, ali na Rio Grande do Sul, com aquela rua que sobe ali, a rua do que o Calu abriu ali, vereador Dindim, que tem um buraco lá que está feio lá. Então eu gostaria que eles estivessem olhando. E pegando um gancho aqui no meu nobre vereador Reinaldo, só para concluir, presidente, eu acho que esse requerimento é de grande valia. Tem que ser feito isso mesmo, porque eu, vereador Adilson, vereador Laércio, vocês que não eram aqui da casa antes, para a gente pegar um documento aqui, você tinha que protocolar, demorar 15 dias, isso se fosse da vontade do ex-presidente, porque ele nos judiava de nós e ele deixava para 30 dias, né, vereador Fábio? E hoje, você está vendo aí documentos sair aí de qualquer maneira, voando. Então eu gostaria que o presidente pedisse para o diretor da Câmara fazer um levantamento nessa web, no Jataizinho para Todos, verificar os documentos que se encontram lá, e eu quero, semana que vem, cópia dos protocolos que foi feito aqui pedindo esses documentos. E que o presidente tome uma atitude o mais rápido possível. para que esses documentos sejam protocolados na casa antes de ser enviado para qualquer site, para qualquer pessoa que pegue aqui. E gostaria também, senhor presidente, que amanhã, junto com esse requerimento, Vossa Excelência, com o diretor da Câmara, junto com a nossa jurídica, chamasse os quatro funcionários, fizesse uma reunião com eles, porque se sai alguém que está liberando aqui. Então eu acho que Vossa Excelência podia estar reunindo todo mundo aí e cobrando deles, né, vereador Reinaldo?
Vou concluir, vereador, porque
isso não pode estar acontecendo. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado pelo espaço.
Passa a palavra ao vereador Fábio.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, munícipes que aqui se encontram e todos os ouvintes. Gostaria de mandar um abraço ao meu amigo Zé Corote, do Corote Car, que está ali com o seu lava-rápido novo, na saída ali para o antigo Jataí Regatas ali. Que Deus possa estar abençoando ele aí nessa nova empreitada, nesse novo trabalho dele. Que ele possa ir dando uma força para as pessoas e para as crianças, igual ele comentou comigo hoje, que quer fazer um trabalho aí para ensinar os jovens. Que Deus possa estar abençoando ele. Mandar um abraço para o meu amigo Val, para o Renegado, para o Pinduca, o Bicudo e todos do Frios Londrina. Gostaria de mandar verbalmente, senhor presidente, três ofícios, ofícios por reconhecimento. Um, ao Gustavo Esplendor Brandão, que é filho do Mijoleta e da dona Helena Brandão, que ele foi campeão paranaense pela 7ª vez de levantamento supino e foi escolhido o melhor atleta da competição na cidade de São José dos Pinhais. Então, aqui em nome de todos nós, 9 vereadores, que nós havíamos conversado antes, quero que seja enviado esse ofício para ele. E para Manuela Budóia, que é filha do Luiz Budóia e da Lia Bernal, professora, ela foi campeã do supino e foi escolhida melhor atleta feminina. E para Ana Paula Germano, que foi bicampeã do levantamento terra, que é filha do Adilson, que trabalha na Copel. Então esses atletas que foram campeões têm todo o reconhecimento dos 9 vereadores, da Câmara, dessa Casa de Leis, que levou o nome da cidade de Jataizinho aí até São José dos Pinhais, onde subiram aí no lugar mais alto do pódio. Então, é um orgulho para a gente poder ter pessoas como eles, que levaram o conhecimento da nossa cidade para todo esse pessoal da área de esportes. É uma coisa aí que eles têm praticado esse esporte, a viagem, a hospedagem, a alimentação, tudo com custeio próprio deles, com o dinheiro do bolso deles, com a força de vontade, a vontade e o desejo de praticar o esporte. Então, em nome do vereador, esses louros, quero que seja enviado um ofício pelo reconhecimento a esses atletas da nossa cidade. E, como eu já havia falado, os 9 vereadores estavam conversando ali, gostaria de passar também, que fosse, para não fosse feito muitas indicações, que fosse feito em um pacote só para a administração municipal, como o Tizil já comentou sobre a praça ali do Inoi, como o vereador Cícero já comentou a respeito lá do Antônio Zé Vieira. Eu gostaria que colocasse junto também nessa indicação que vai para o prefeito e que seja enviado o mais rápido possível para o secretário que está responsável por esse cargo, que seja feita a limpeza naquele terreno da Vila Frederico, o qual está abandonado ali do lado do Bio, onde até antigamente tinha uma placa na frente ali, hoje nem a placa não tem mais, e todos nós sabemos o que foi passado aí pela dengue, e fica a água ali parada, as pessoas às vezes jogam sujeira, entulho, até muitas pessoas nem sabem que aquele terreno é do município, mas aquele terreno é da Prefeitura Municipal de Jataizinho. Então peço, em nome dos 9 vereadores, que tome providência. Eu não sei qual que é o planejamento que o executivo tem, se é uma quadra de futebol, se é uma escola, se é um CRAS, mas que faça essa devida limpeza para estar preservando aquelas pessoas que moram ali do lado, porque é um lugar ali de acesso que passa ali a passagem para todos os conjuntos, até familiares de fora que venham visitar os habitantes aqui de Jataizinho, passam e vê um terreno daquele em estado de abandono. Então é uma coisa triste. Tem aquela pracinha também, onde muitos falam aí, a pracinha do Pega-Cria, ali próximo à linha de trem, onde foi feito na administração passada ali o campo de futebol suíço, uma quadra de vôlei de areia, de futebol de areia. Hoje tem várias pessoas ali que têm nos cobrado, até inclusive eu estava com o vereador Cícero, O pessoal tem um treino ali na segunda, quarta e sexta e nos cobrou a respeito ou de uma iluminação ou que seja colocado um alambrado por proteção ali, porque a rede é eles mesmos que compram essa rede, coloca lá todos os dias e tiram, porque se deixar ali, some, porque à noite não tem o guarda noturno ali, e a única cobrança deles é a manutenção, a limpeza ali, que seja cortada a grama, que seja colocado um alambrado, se eu não me engano, a trave também está quebrada, às vezes pode acontecer de alguém se cortar, pegar um tétano, e nós sabemos hoje que o lazer para nossas crianças é uma coisa de grande porte. Então temos que cuidar com o pouquinho que nós ainda temos em nossa cidade. Gostaria também de fazer o pedido novamente, o qual já foi feito aqui por vários vereadores, já foi cobrado por secretários, muita população fala assim, vereador não está lá para pedir um quebra-mola, que quebra-mola é simples. Enganado quem pensa assim, que nós temos dois lugares onde passam ali muito rápido os veículos. Um é na frente do mercado Alzec, e o outro fica em frente ao bar da Cláudia no Pombal, onde já teve acidente ali de moto, até se eu não me engano, foi um sobrinho do velho que está aqui presente hoje, se não me engano, que sofreu lá uma época, um acidente de moto ali. Então, gente, antes que aconteça alguma coisa pior, que alguém morra, ou que esteja aí, seja inválido, porque ali no Pombal nós temos a creche, que sai ali as crianças todo dia à tarde, a circular para ali, e todos nós sabemos que a maior população do município de Jataizinho hoje está ali naqueles conjuntos, no Pombal, na Casa de Laje, no Antônio José Vieira. Então o tráfego ali é grande. E como já foi cobrado, peço mais uma vez, em nome de todos os 9 vereadores, que possa ser, se não der para fazer um quebra-mola alto, igual aquele que tem ali de frente à Igreja Católica, que faça dois menores, por precaução, até que seja feito um de melhor segurança. E ali na frente do Alzec também, como nós já pedimos várias vezes, estamos pedindo aqui novamente, para que olhe, não com carinho, esquece o carinho agora, mas que olhe com atenção, antes que aconteça uma coisa pior. Como nós tivemos um exemplo anos atrás, infelizmente tivemos a perda de uma pessoa ali na BR, próximo ao Sérgio Mecânico, que não tinha quebra-mola, teve um acidente da senhora e faleceu no local. Aí teve que fechar o local, teve que fazer tudo um trabalho para chamar a atenção da mídia, para que fosse tomado a devida precaução. Concluir, então, vereador. Só para concluir, presidente, antes que aconteça alguma coisa, que evite algum acidente com alguma mãe, com alguma criança, ou até com algum de nós mesmos que esteja passando por ali, eu peço com atenção, que seja feito esse quebra-mola, que se possível seja pintado, feito uma faixa de pedestre, para que os carros que trafegam à noite possam estar vendo essa faixa. E fica aqui o pedido, não somente desse vereador, dos 9 vereadores, mas um pedido da população que já tem cobrado há tempo, há dia, há meses e há ano, para que fosse feito isso. Eu acho que é uma coisa simples, mas de grande relevância para as pessoas que ali trafegam. Passa a palavra ao presidente Edilson Gonçalves da Silva.
Só voltando ao assunto cemitério, o cemitério está abandonado. Inclusive, o vereador Cícero estava falando, o munícipe me cobrou hoje, dentro do Banco do Brasil, inclusive, ela pediu até para falar o nome dela, que é a dona Marlene Silani. Ela falou assim, Gil, está vergonhoso o cemitério da nossa cidade. Há muitos meses atrás, estava bonito, dava orgulho de outra cidade. A gente saber que cada um de nós, um dia vamos estar lá. Eu acho que o secretário, o Eric Bruno, o Trisco, que dê uma passada lá, que olhe mesmo com carinho, a população cobra, nós vereadores, e é bonito de ver aqui nessa casa de lei, todos os vereadores cobrando o executivo, é isso mesmo, nós estamos aqui para cobrar, para fiscalizar. Inclusive, gostaria também de estar falando a questão do banheiro lá da pracinha do Zé Quirino. Que o secretário também dá uma olhada lá com carinho. Tá feio o banheiro. A grade de proteção da quadra, na onde várias crianças, adolescentes, jovens estão lá praticando o esporte. Cedo, à tarde e à noite. Gostaria, secretário Bruno, vê-se com carinho para nós. Eu sei que está trabalhando, que andasse, que colocasse seus funcionários a esses pontos mais críticos da cidade, na onde que a população cobra cada um dos vereadores, Reinaldo, Paçoca, Gordo, Laércio, Dindim, Tizil, Fabinho. Então, gostaria que o secretário olhasse com carinho esses pontos. Gostaria agora bem que o secretário Fábio fizesse leitura do projeto dos funcionários públicos de Jataizinho para implantação de auxílio alimentação aos funcionários públicos. Passa a palavra o vereador Fábio.
Encaminhamos para apreciação o projeto de lei, tendo como súmula altera e inclui artigos no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jataizinho e da outras providências, que tem por objeto a implantação do auxílio alimentação aos funcionários públicos, para o qual, nos termos dos artigos 46, parágrafo único, 47, inciso 3º e 85, todos do regimento interno. Solicito a dispensa de leitura no expediente da reunião ordinária e o imediato envio às comissões para emissão de parecer, após que sejam convocadas reuniões extraordinárias para discussão e votação. Artigo 1º. O artigo 109 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Jataizinho passa a vigorar com a seguinte redação. O auxílio alimentação será concedido ao funcionário ativo em exercício do cargo que ocupa mediante pecúnia creditada em folha de pagamento. Fica incluídos no Estatuto dos Funcionários Públicos de Jataizinho os seguintes artigos. Terão direito ao auxílio alimentação todos os funcionários ativos em exercício do cargo, no valor de R$ 140,00. Os servidores ocupantes de cargo comissionado e agentes políticos não farão uso ao benefício previsto nessa lei, exceto ocupantes de cargo efetivo no exercício de cargo comissionado. O auxílio alimentação a ser concedida ao funcionário cuja jornada de trabalho será igual ou inferior a 20 horas semanais corresponderá a 50% do valor mensal fixado. Na hipótese de acumulação de cargos, cuja soma das jornadas de trabalho seja igual ou superior a 40 horas semanais, o servidor perceberá o auxílio pelo seu valor integral. O valor do auxílio alimentação será corrigido através de decreto após o prazo de 12 meses contado da sua implantação, pelo INPC ou índice que a substitua. Não terão direito ao auxílio alimentação o funcionário nomeado que ainda não tenha assumido o cargo, que tenha no mês da concessão uma ou mais faltas injustificadas. O pagamento de auxílio alimentação será proporcional nos seguintes casos. Cumprimento de penalidade de ação, suspensão. Licença para tratamento de saúde, licença para o serviço militar, licença para desempenho de mandato eletivo, licença especial, outros afastamentos ou licenças incompatíveis com a natureza indenizatória do auxílio. Para efeito da proporcionalidade referida desse artigo, cada dia normal de trabalho que o funcionário não tenha trabalhado no mês anterior ao da concessão do benefício, acatará o desconto da numerário calculado sobre o valor do auxílio alimentação, correspondente ao montante de benefício dividido pela média de 22 dias de cada mês. O desconto mencionado no parágrafo anterior será aplicado nos dias em que o funcionário estiver em deslocamento da sede do município para tratar do assunto de interesse público, com direito à percepção de diária. O auxílio alimentação tem caráter indenizatório e não será incorporado para qualquer vencimento ou vantagem recebida pelo funcionário. Base de incidência para o cálculo de contribuição, configurado como rendimento tributável. Fica o executivo autorizado a abrir orçamento programa do município de Jataizinho para o exercício 2015. Um crédito adicional especial mediante as seguintes providências. Inclusão de rúbrica de despesas nas dotações orçamentárias.
fica incluído no Plano Plurianual, PPA, e na Lei das Diretrizes Orçamentárias da Administração Pública do Município de Jataizinho para o corrente exercício 2015 as despesas, objeto de presente crédito adicional especial. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeito Municipal. O projeto de lei que ora apresentamos para apreciação objetiva estabelecer o pagamento de auxílio aos funcionários ativos da administração, fixando o valor de benefício. Através desse pagamento, a administração pretende estender aos funcionários um benefício em pecúnia a ser pago mensalmente na folha de pagamento e que possa contribuir com os gastos da alimentação do servidor. Importante ressaltar que é do conhecimento dos novos vereadores, o município está com extrapolação de gastos com o pessoal, razão pela qual a fixação do benefício está em seu artigo 2º, que a verba é de caráter indenizatório, pelo que o valor mensal a ser pago a título de auxílio alimentação não será somado ao montante da folha de pagamento, pelo que não incidirá no limite de pessoal, motivo pelo qual deixamos de remeter à estimativa de impacto orçamentário. Quanto ao impacto orçamentário, acrescentamos que, de acordo com a informação contábil anexa, elaborada e assinada pelo contador, devidamente acompanhada a demanda aberta através do canal de comunicação Tribunal de Contas do Paraná, se claramente que o auxílio alimentação, quando houver previsão em lei, não será somado na despesa com o pessoal. Prefeito Municipal, passa a palavra ao presidente.
Discussão e votação única. Coloco, só para resumir, é a ordem do dia agora. Discussão e votação única. Coloco em discussão o atestado médico do vereador Anilton Murari para afastamento por 120 dias e parecer jurídico pela apreciação plenária da matéria. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Senhor presidente, para todos os ouvintes, a gente está esclarecendo a respeito, antes de discutir esse requerimento, eu quero falar a respeito do projeto. Esse projeto é o da implantação do auxílio alimentação e até para dar mais calma para os servidores que às vezes pensam que vão demorar, o Reinaldo, Paçoca, Tizil, e que fazem parte das comissões, já conversaram hoje com a assessoria jurídica para fazer o parecer, onde vai estar convocando uma reunião extraordinária para que nós possamos estar votando nesse projeto o mais rápido possível para que esses servidores possam ter aí esse dinheiro, o qual tanto esperado, que foi cobrança aqui de todos os vereadores que estão aqui, e não adianta a gente ter demagogia também, que foram cobranças dos vereadores que por aqui passavam, foram a cobrança de todos aqui que assumiram o cargo, dos que aqui estão, que era para ter esse bem para os funcionários. Então, só para deixar claro aí mais uma vez para os funcionários, as comissões vão estar se reunindo, como já foi feito o pedido, e o mais rápido possível estaremos fazendo essa reunião para ser aprovada e para que vocês já possam estar aí nesse próximo pagamento recebendo esse valor. E é um valor que vai ser ali fora o pagamento, vai vir no lerite, tudo correto, vai vir em dinheiro para aí cada pessoa que tiver esse valor, compre o que achar melhor para ele, porque muitas famílias aí tem 3, 4, um tem um gasto, outro tem outro. Então, ao invés de dar a cesta básica, nós achamos que fosse melhor dar o valor em dinheiro, para que cada um compre aí o que for melhor para sua casa, o que for aí a quantidade certa do seu orçamento mensal. Então, passo mais uma vez ao presidente, para que possa estar feito agora a discussão, a votação desse requerimento, o qual o vereador Anilton Murari pede a sua licença pelo prazo de 120 dias por apresentação de uma lesão de manto rotador no ombro esquerdo, e tem aqui no requerimento dele todos os pedidos médicos, tem o atestado médico, e ele pediu que passasse aqui para a Câmara saber o fato dessa saída dele, dessa licença médica, está esclarecendo para toda a população também, para estar ciente, o motivo dessa aí licença médica dele, que é para estar dado assuntos da saúde dele. Passo novamente para o presidente da casa, o Dil.
Coloco em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão e ao contrário manifestem. Aprovado por 8 votos a 0.
aí, nessa licença do vereador Anilton Murari, vai ser o seu suplente, que nas próximas reuniões vai compor aqui, já que foi aprovado os nossos vereadores. E a população, a partir de amanhã, já pode procurar ele, já pode estar fazendo cobranças, pode estar pedindo aí ao vereador que vai estar em exercício, ao Wagner Moreno Batista, o Vaguinho, que seja bem-vindo a essa casa aqui e possa estar trabalhando aí pelo município. O Vaguinho, que tem grande experiência na área pública, tem conhecimento aí na área social, foi servidor ali juntamente ao CRAS, onde prestou um excelente trabalho à nossa comunidade, onde atendeu várias pessoas ali na cesta básica, no atendimento com psicólogo. Então tem o conhecimento das necessidades do nosso município e é mais um que vem aí se juntar a poder nos ajudar a melhorar ou a procurar um caminho para dar uma nova vida, uma nova aparência, uma nova estrutura para essa nossa cidade. Então, que nas próximas reuniões seja bem-vindo aí o Vaguinho, que Deus possa estar abençoando ele e possa dar a luz dele estar fazendo o melhor para a nossa cidade. Posso a palavra ao senhor presidente Adilson Gonçalves da Silva. Dil.
Só para corrigir, não foi 8-0, é 7-0, a ausência do Anilton Murari. E para concluir, para saber se vai ser remunerado ou não o Anilton, a gente vai para fazer um parecer jurídico, vai passar para o jurídico da casa, só para a população entender. Passo agora às explicações pessoal. Passando então para um período final das explicações pessoal, cada vereador tem o prazo máximo de 5 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Reinaldo Martins. Reinaldão.
Presidente, boa noite de novo. Todo mundo que está nos ouvindo. Só para lembrar que hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Internacional da Árvore. E eu peço para cada morador que se conscientize, porque está muito quente e está faltando árvore em cidade. Se cada um colocar uma árvore na frente de suas casas, vai diminuir muito esse calor do dia a dia. Outra coisa também que eu queria trazer nessa casa hoje, o vereador Dindim, eu queria fazer um pedido para os donos de animais. O conjunto Maria Júlia é um conjunto sofrido, né? Que aos poucos a gente está conseguindo levar uma melhoria para lá. Só que infelizmente ali está acontecendo uma coisa, tem muito animal solto. E aconteceu com a minha esposa essa semana. Ela sofreu um acidente, atropelou um cavalo ali perto do centro de São José. E graças a Deus que não teve uma consequência maior. Porque hoje eu estava ouvindo o programa do Barbosa Neto. E a Valinarta, o cidadão morreu. Ele atropelou um cavalo com a moto e morreu. E a horas que aconteceu esse acidente com a minha esposa foi 6h40, horário de maior fluxo ali na Avenida Paraná. E eu queria pedir eu já sei de quem que é o animal, essa semana eu vou estar procurando ele para ele me ajudar com essas despesas, porque eu perdi o para-brisa do carro. E se pega uma criança de bicicleta ou uma senhora de moto com a criança? Muita gente ali transita naquelas ruas ali e está muito animal solto naquele conjunto. Então eu queria pedir para quem tem animal e queira continuar com eles, porque eu procurei a prefeitura, tem a fiscalização lá e vai estar tentando resolver de maneira pacífica, tá? Porque se for para a gente ter um projeto, para fazer um projeto aqui nessa casa e estar recolhendo esses animais, deixando eles guardados em algum lugar, algum pasto, por alguns dias, ou depende como que fosse, ter que ter multa. Porque é simples, se o cavalo está solto na rua, boi ou o que for, o proprietário não está preocupado com ele. Então esses animais vão ser recolhidos e a gente vai procurar doar esses animais para algum sitiante, para tirar daqui do meio da cidade. Muito obrigado, presidente.
Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim.
Está aqui o vereador Fábio faz um tempinho.
Quero falar aqui de ego agora, não é? Dizer que é algo que eu pretendo não ter, acredito que não tenho, mas todo mundo tem que ter de vez em quando, um pouquinho. E viu, vereador Fábio? Vez ou outra, o vereador Fábio não está aqui, mas a gente chega, começou já a se convencer, as pessoas tentando fazer, gostaria que ele estivesse aqui. As pessoas estão querendo fazer aquela picuinha, aquela coisa que acontece na política. Viu, vereador Fábio? Só para devia ter dito para você, está em off, mas vou dizer aqui. Semana fui procurado para um munícipe que falava o seguinte, ó, estava num estabelecimento comercial aí, num bar, e estava lá o vereador Fábio, determinada hora saiu algo a respeito do que você falou, e o vereador Fábio falou que lá ele que escolhe quem vai falar, e que a semana que vem ele vai escolher o horário que você vai falar, e até porque ele quer falar depois de você para dar um porrete. Aí eu quero dizer para essa pessoa que eu sei que já está ouvindo, estou dizendo aqui já, que eu acredito que é algo que você não tem, você não diria isso, tenho certeza, em porta de bar. Acho que fica chato, né, para a própria casa. E você é uma pessoa que tem me orientado muito, recebo ligações suas, né? É para sanar essas picuinhas mesmo, porque isso não vai pegar a gente aqui, tá bom? Então, acho que você, sua tendência é só crescer, eu quero até ter viu aqui um elogio, embora você não precise de elogio, acredito que você tá bem já na situação, mas assim, o vereador Fábio foi uma das pessoas que eu percebi que mais se empenhou, vereador Cícero, vereador Paçoca, por gentileza. É que, na verdade, quebra minha concentração. Você me desculpa. Eu sei que fica chato, mas é quebra mesmo. Fica ruim para mim. Quebra o raciocínio aqui. Ele foi o vereador que mais se empenhou recentemente na situação da cesta básica, que eu percebi, viu, vereador Fábio? Eu sei que tem muitos funcionários ouvindo nós nesse momento. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de quebra-mola, não que eu ache pequeno quebra-mola, mas é que eu vejo a capacidade dessa casa, eu vejo essa capacidade dos nossos pares aqui de muito mais. Mas eu até entendo que você tem que trazer quebra-mola para cá mesmo. Porque se a gente pede e não atende, chega uma hora que o munícipe quer ouvir você falar. Que ele fala, ah, mas eu cobrei você, Fabinho, você não falou nada lá. E muitas vezes eu sei que você já pediu em off para o secretário. Então, assim, tem que... aí é uma questão de gerenciamento, não vamos tapar o sol com a peneira. Tem muitas coisas boas acontecendo nessa administração, mas, sinceramente, viu, o prefeito Hélio Duque está pecando de uma maneira horrível em se tratando de gerenciamento, em se tratando de barracão hoje. E não é do funcionalismo que eu estou falando, não. É de gerenciamento mesmo. E ele sabe disso. Isso que eu estou dizendo aqui, eu já falei para ele. Então, assim, parabenizar você. É de coração, viu? Eu vi o seu empenho. Às vezes, até a semana passada, quando eu chamei a atenção aqui, eu chamei até com uma maneira de proteger. Eu falei, ô, vereador Fábio, você foi lá, ó, deu a cara, e agora? Ninguém fala mais nada. Entendeu? Então, não é algo a fim de te queimar. E vou repetir aqui. Eu acredito que você, entendeu, não levaria o nome nosso, de ninguém nessa casa, para a porta de bar. Eu acho que ninguém aqui faria isso, porque fica chato para casa também, viu? Em relação à cesta básica ainda, quero parabenizar vocês dois em especial, você e o presidente dessa casa, porque eu sei que em três meses essa casa economizou mais de 85 mil reais. Isso ninguém fala em rede social. Isso ninguém comenta. E eu sei que isso parte de vocês. 85 mil reais de economia. A base para que o prefeito enviasse esse projeto de lei para cá, é dentro dessa economia. Foi uma conversa anterior com o presidente dessa casa, com os vereadores, uma discussão que já tem acontecido há um determinado tempo, e essa economia que vocês, vereador Fábio, vou falar de vocês porque vocês estão gerenciando a situação, com a participação dos vereadores, não nós todos, mas vocês em especial. Porque se a cabeça ela não fizer isso, até gostaria daqui a pouquinho, presidente, se você pudesse fazer um resumo dos últimos tempos aí, se o senhor tem que dizer se as outras presidências economizavam assim. Porque, olha, economizar 85 mil, isso coloca. A gente vê umas campanhas aí, estou vendo um grupo para lá e para cá, muitos que nem vêm aqui participar, mas que acabam só batendo. Então a gente tem que começar a falar aqui também. 85 mil reais de economia, essa cesta ela vai custar a média de 65, 70 mil reais, é isso, Reinaldo? É isso, não é? E foi aqui um pedido nosso, do vereador Reinaldo, do vereador Cícero, do vereador Laércio, do Anilton, do vereador Paçoca, do vereador Tizil, do presidente dessa casa, do Fábio, e essa economia, ela é significativa e ela, inclusive, isso é o seu prefeito que está falando, ela vai servir aí como base para que essa cesta básica seja implantada. Então, vereador Gil, não estou rasgando seda para você aqui não, é que as pessoas de casa têm que saber disso, tá bom? Parabéns, você, sinceramente, continue assim com a coisa pública, continue cuidando dessa maneira, porque é uma economia significativa, e eu sei que a proposta pegar, se eu não me engano, 85 mil reais por mês, e que você só paga, só pega aquilo que utiliza. E o que eu acho mais bonito no dia é que ele não está aguardando para devolver um cheque no final do ano, não. Porque essa casa podia fazer isso, viu? Essa casa podia pegar todo mês 85 mil reais. Não. Ele vai lá só aquilo que a Câmara vai utilizar. Então, olha, vou repetir aqui para que as pessoas de casa saibam disso, porque isso não é divulgado. Gil, Fabinho, vereadores aqui, R$85 mil de economia em 3 meses. Essa Câmara aqui está dando um exemplo. Essa Câmara aqui está fazendo a parte dela. Agora, vereador Fábio, aquilo que você vinha cobrando já do prefeito, que o prefeito faça dele também. Até para ter um cara igual você, desculpa o termo cara aqui, nobre vereador, tá? Até para ter uma pessoa igual você que está capacitada para isso, na defesa aqui. Porque senão fica complicado, não é verdade? Para me concluir, presidente, eu sei que não adianta a gente ficar aqui tomando muito tempo. Falava agora um pouquinho da Lei Maria da Penha. Quero reforçar aqui para as mulheres de casa, para as senhoras. Vou trazer telefone para as pessoas fazerem contato, entendeu? Eu acho importante mesmo. Quando eu falo isso aqui, não estou falando só para... Não estou falando que é algo aqui restrito a Jataizinho, viu? Mas é algo realmente para todo o planeta, né? Infelizmente, em todos os pontos acontecem, né? Mas que nós possamos fazer a diferença aqui, não é? Então, cidadão machão demais, que bate a mulher... Eu estou falando porque, semana passada, eu fui desagradável. Eu saía já, vinha com a Patrícia e passei aí em um posto de gasolina, entendeu? E não vou citar porque a cidade é pequenininha, e eu vi ali uma senhora chorando, e o cidadão havia agredido ela, entendeu? E a gente fica até sem saber muito o que fazer. Se a gente está perto, né, vereador Fábio? A gente acaba perdendo até a cabeça, não é? Então, sinceramente, mulher, respeite mais, procure a justiça, vocês têm um amparo, conheço um pouquinho mais da Lei Maria da Penha, entendeu? Porque, francamente, a mulher não pode ficar submissa a isso, viu? Que Deus abençoe a todos nós, que abençoe em especial o presidente dessa casa e que ele continue nesse rumo aí, nessa meta de economizar com idoneidade, com seriedade, com ética, para que essa Câmara continue dando o exemplo que ela tem dado. Muito obrigado.
Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, quero dizer uma boa noite aos nobres pares e dizer, em nome de nós todos, ao polaco serralheiro, que Deus abençoe, que tudo corra bem na cirurgia dele. E dizer ao nobre par que começa semana que vem, aí, ao Wagner Moreno, que você esteja desta casa, que você vai ser, com certeza, bem recebido. Assim como o Tizil foi, assim que chegou a 50, 60 dias atrás aí. Então, vou te desejar a você uma boa vinda e que nós juntos podemos fazer alguma coisa para a comunidade que está precisando, está muito carente. Contamos com a sua presença. No mais, muito obrigado. Seja bem-vindo.
Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite a todos, aos ouvintes. Eu gostaria de deixar aqui um recado que o nobre vereador Paçoca passou para mim, está comunicando aos munícipes, moradores da nossa cidade, que a troca de lâmpada, ela tem um prazo aí de 72 horas para ser trocado. E tem um telefone aqui que ele deixou, que a empresa deixou, que é para a gente estar comunicando a todos os moradores. É o 0800-400-886. Qualquer morador pode estar ligando nesse número e pedindo para que seja trocada a luz de frente da sua casa que está queimada. Então, vou repetir de novo para que os moradores possam estar agendando, anotando. É 0800-400-886. E quero dizer aqui o meu nobre vereador Reinaldo Cícero Martins, no qual diz sobre os animais soltos em nossa cidade, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que esse projeto já existe lá na Vigilância Sanitária, que no qual eu também... No mandato passado, nós encontramos muita dificuldade, eu, o Dorival, o vereador Dil, e a gente criou esse projeto lá, no qual que colhia esses animais, era o Zé Maria, que era o nosso cavaleiro que montava em cima do cavalo aí, e saía laçando os animais na rua, junto com o Cuia, e nós tínhamos um lugar determinado para que esses animais fossem colocados. Então, eu acho que deve ter ainda, viu, Reinaldo? Dá uma consultada lá, que eu acredito que tem. E gostaria também, em nome, posso usar o nome dos 9 vereadores, que eu queria pedir para o primeiro secretário que desse uma lida ali, naquela cláusula que ele falou do projeto de alimentação, vereador Dindim, no qual nós discutimos aqui, no dia da reunião, que o secretário Eric Bruno, na ocasião, comentou que seria descontado das diárias, proporcional às diárias, e do reembolso. O reembolso, para quem não tem conhecimento, é se o funcionário sair daqui para Londrina, ou que seja Maringá, ou que seja Vaiporã, no caso, que muitos funcionários saem fazer curso, ele me disse que esse reembolso ia ser descontado do projeto aqui do Vale Alimentação. Então eu gostaria, vereador Fábio, em nome dos 9 vereadores, que nós podemos estar fazendo uma emenda que conste no projeto que seja eliminado o reembolso também, porque não ficou muito claro. Aí depois o funcionário vai sair e a população inteira está ouvindo. Os funcionários estão ouvindo, tem muita gente que faz curso e não pega diária, só pega o reembolso. O Wagner mesmo é cansa de fazer curso em Cornélio, em Londrina, e ele tem que almoçar. Aí o reembolso. Então não ficou muito bem claro. Então eu gostaria, vereador Fábio, que Vossa Excelência pudesse estar encaminhando aí junto com a diretoria, advogada da Câmara, que possa estar fazendo uma emenda nesse projeto. E também gostaria aqui de dar meus parabéns a Vossa Excelência, vereador Claudinei de Ouro e Vila Cabral, pelas bonitas palavras direcionadas ao nosso presidente, vereador e presidente Adilson Gonçalves da Silva, no qual esse projeto vai dar andamento com a diminuição da verba que o vereador Adilson está pedindo, só o necessário que venha para essa casa, no qual os outros presidentes gastavam o limite total. E as palavras do senhor foi de grande relevância para a população, que a população tem que ter o conhecimento através da Câmara aqui. E muitas pessoas não sabem, mas o vereador Adilson, ele pega só o necessário. E quando Vossa Excelência diz na economia, eu só fiz um breve aqui, um rascunho, que a economia é feita em cima de diárias. Não só de diárias, vários fatores que envolvem essa casa. Só que a diária conta muito. Que no ano de 2000, que no começo do ano, janeiro e fevereiro, nós teve aqui um gasto com diária de R$ 29.700. E é aí que você vê aonde o dinheiro vai para o ralo. No qual tinha diária aqui que fazia até para febre aftosa. Então a população tem que saber, e não só em diária, mas aqui na casa nós estamos fazendo um levantamento para os nossos munícipes que nos ouvem. A população que se faz presente, nós só tomamos uma água aqui. E nós estamos fazendo um levantamento só de mercado, que a população esteja atenta nos ouvindo, só de bala Sete Belo, bala soft, pãozinho, bisnaguinha, suco, Coca-Cola zero, pão com aquele integral, que vem aquele negocinho em cima para emagrecer o pessoal, só disso aí eu acho que nós gastamos aqui mais de 10 mil, estão fazendo um levantamento. Nós não, a presidência passada, me desculpe. Que eu nunca chupei uma bala aqui e nem comi um pão. Mas as notas estão aí. Então nós estamos fazendo levantamento. É presunto, mussarela, presunto sem gordura. Então o negócio aqui, eles nadavam de rodo aqui. É bolacha, é mirabel, é tudo quanto é coisa que era gasto aqui na casa. Então essa economia que o vereador Adilson está fazendo, nós estamos tomando só água. Mas estamos fazendo a nossa parte, porque a população não merece um descaso desse. Onde que os vereadores aqui gastaram 29.700 de diária, no mês de janeiro, você vai lá em Curitiba, você não acha ninguém na Assembleia, que está tudo de recesso. Então, o senhor está de parabéns com a palavra do senhor, o vereador, o presidente vereador presidente Adilson, está de parabéns com a economia e os demais vereadores que fazem parte dessa casa. Então, essas são minhas palavras e meu boa noite a todos.
Agora com a palavra o vereador Fábio.
Uma vez, boa noite a todos. Só resumindo ao vereador Dindim, até hoje eu estive conversando com o pastor Alex, ele questionando a respeito que ele tem acompanhado as reuniões, e muitas pessoas, Dindim, às vezes, igual você disse, tentam jogar uma conversa de um lado, tenta jogar do outro, aí o que que acontece? Hoje a população sempre tem criticado o trabalho dos vereadores, mas até foi deixado de falar aqui, nós falamos várias vezes que quando marca a reunião extraordinária, muitos dos habitantes acham que nós recebemos. E mais uma vez vou deixar claro, nós não recebemos nada pela extraordinária, mas agora nós mudamos. Nós não estamos fazendo extraordinária mais, que é nem para acontecer de alguém colocar em rede social que está tendo extraordinário. Pelo contrário, o dia que um vereador tem alguma dúvida, nós estamos se reunindo os nove, um tem ligado para o outro, pode ser reunião 5 horas da tarde, um vereador liga para o outro a partir das 2. Eu acho que só semana passada nós nos reunimos umas 3 ou 4 vezes, se não me falha a memória, dentro dessa casa de leis aqui, até no dia que nós fomos discutir a respeito da cesta básica, nós ficamos aqui das 5 até 9 horas da noite, isso, Reinaldo? Até 9 horas da noite discutindo a respeito da cesta básica, a respeito das reivindicações do município, e eu comentei com o pastor Alex. Eu acho que do rótulo aí que nós tínhamos, que era uma das piores câmaras dos últimos anos, eu acho que esse rótulo está caindo de onde foi estampado, tem tomado uma identidade, tem se renovado um novo rótulo, os 9 vereadores aqui têm opinado, cada um tem respeitado a opinião do outro, cada um tem feito as suas cobranças na medida do possível, cada um tem ajudado um ao outro, cada um quando vê uma coisa que não consegue falar com o secretário, tem ligado para o outro para pedir para ligar, cada um tem suas dúvidas, tem tirado sua dúvida com outro vereador. Então, igual comentei com o pastor Alexandro, o pastor do bem ali, pastor Alex, Alexandro, nós estamos tentando fazer um novo trabalho, igual eu disse, o Vaguinho, que vai fazer parte da nossa equipe agora, tenho certeza que em momento algum ele vai se negar a vir nas reuniões com nós também, e vamos estar tentando dar continuidade nesse trabalho, e esperamos que possamos ter conquistas, mas conquistas boas, e tirar aquele rótulo que várias pessoas colocaram, que era uma das piores, porque, na verdade, para quem quer o mal, quanto o pior para ele é o melhor. E, infelizmente, aqui na nossa cidade, nós temos muitas pessoas que pensam assim, quanto mais pior, melhor. E, mais uma vez, quero lembrar a toda a população de Jataizinho, no dia 4 de outubro, será a eleição dos conselheiros tutelares, onde o voto de cada um será muito importante para escolher ali. E, novamente, quero nomear aqui a Ana, que é a candidata número 1, pastor Emerson, número 2, a Alixa, número 03, o Anderson, 04, Rosiane Nunes, 05, a Sônia Lopes, 06, a Rosiane Pitoli, 07, a Olga Armani, 08, a Luzinete, 09, a Bruna Yamamoto, 11, e o Levi Gonçalves, 12. O 10 foi desistiu, então são esses os candidatos, e a gente só está relembrando porque é uma eleição aí que vai estar tomando conta das nossas crianças, que vai estar aí dando uma atenção às nossas famílias, então é muito importante essa eleição, é muito importante o seu voto, igual enquanto várias pessoas dizem que perde a vontade de votar pelo que tem acontecido, eu acho que essa é uma eleição fora de política, uma eleição de coisas que é para o bem-estar social do menor, do adolescente, então é de grande relevância para o nosso município. Passo a palavra ao senhor presidente, deixo aqui meu abraço a todos os moradores da nossa cidade, que Deus possa estar abençoando a semana de todos. Com a palavra, Adilson Gonçalves da Silva, nosso presidente em exercício, nesse novo biênio, até o final do mandato, 31 de dezembro de 2016, o vereador que foi o mais votado nas eleições municipais, Adilson Gonçalves, o Dil.
Obrigado, Fábio. Só para corrigir aqui, o vereador Cícero trouxe anotado aqui, em questão da troca de lâmpada, ele falou uma numeração e ele esqueceu de um número. Só vou repetir aqui, é 0800-400-8886. 0800-400-8886. Eu queria também agradecer aqui os nobres vereadores que comentaram a respeito da economia, da Câmara. Só para esclarecer rapidinho a população de casa que está nos ouvindo, semana que vem a gente vai estar com um resumo aqui, vou passar para cada um dos vereadores, para que mostre também para a população, isso é importante, porque nós somos fiscalizador do Executivo, só que a gente tem que mostrar também o Legislativo para a população. Você entendeu? E só para ter um resumo aqui de algumas coisinhas que eu alembrei, o Didim e o vereador Cício, a todos os vereadores, munícipes, aqui na Câmara tinha Sky. Por quê? Eu não sei, mas tinha Sky. E eu cortei. Porque aqui não é lugar de ter Sky. Aqui é lugar de fazer projeto de lei, de trabalhar para o povo. Tinha, aqui nós pagávamos uma mensalidade também para acampar. Eu cortei também. Inclusive a Sky deu trabalho para cortar. Eu não sei de que maneira que foi combinado lá, que até tive que chamar o jurídico para fazer a ligação. Porque a hora que chegava na ligação que era para cortar, caía a ligação. Foi difícil. Telefone aqui, eu tenho que dar parabéns aos senhores vereadores. O telefone aqui da casa é para ser usado por vocês. Vocês quase não usam. Está economizando o telefone, já baixou o telefone, vou mostrar nesse resumo. Aqui é que nem o vereador Dindim fala. Aqui hoje na Câmara só tem água e cafezinho. E é o necessário para os funcionários da casa e para os nobres edis vereadores. Aqui se pagava cortador de grama para cortar. Hoje eu peço pro barracão questão de meia hora. Olha, gente, a grama que tem aí na frente e aqui do lado. Inclusive pagou aqui, tem um empenho, está aqui nessa casa aqui, que pagou para fazer a limpeza no fundo da Câmara, R$200 de entulho. Agora eu quero que me explique onde que tem o entulho. Aqui que isso é tudo calçado do lado no fundo da Câmara. Então é coisa assim que não tem cabimento. Só para vocês terem uma ideia, limpeza de sofá aqui em 3 meses foi gastado R$3.400. Então, isso aí eu cortei para a raiz. Aí eu falo para você, aqui nessa casa, era a casa da Maria Joana mesmo. Aqui tinha bolacha, aqui tinha Coca-Cola, aqui tinha pão integral, na onde o vereador Cício falou, bala, suco e coisas demais. Hoje nós gastamos no mercado... Nós gastamos no mercado sabão, os itens que eu vou lembrar, café, que é o pó de café, detergente, açúcar, papel higiênico, papel toalha, copo descartável. Pequenas coisas que eu estou lembrando que nós estamos gastando no mercado. Só que eu vou mostrar para vocês, cidadão, o pessoal que está ouvindo, E além, e tudo aqui nessa casa está feito cotação. Aqui a gente está trabalhando dentro da legalidade, tudo certo. Para mostrar amanhã depois a competência dessa casa de lei. Porque até então não tinha respeito nessa casa. E nós vamos mostrar assim a transparência aos munícipes. Porque eles têm que ficar sabendo. Você foi feliz na sua palavra, Claudinei de Oliveira Cabral. E semana que vem, você pode ter certeza que vamos estar com o resumo. Estou economizando na Câmara, sim. Não é para o meu bolso, não. É para o bolso da população. E gostaria de estar falando também, prefeito municipal, com essa economia que a gente está fazendo, que você trata muito bem, com carinho, o dinheiro que a Câmara está economizando. e na reunião que vem vou estar mostrando para cada um dos nobres vereadores, para os vereadores mostrar para a população mesmo. Coisa boa você tem que mostrar, porque até então nas redes sociais, a Câmara nessa casa de lei está sendo muito penalizada. E nós vamos trabalhar o que é o certo aqui dentro dessa casa. Essas são as minhas palavras. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, munícipes aqui presentes, e convido a todos à próxima reunião ordinária, dia 28 de setembro, às 20 horas. Graças a Deus. Peço a bênção de Deus que nos ilumine a cada dia nesse mundo. Obrigado. Peço a bênção de Deus que nos ilumine a cada dia nesse mundo. Obrigado.